E eu recebo aqui com muita satisfação o Mário Balvede, professor de Educação Física, Fisioterapia, para falarmos sobre a importância da atividade física enquanto saúde, enquanto qualidade de vida também. Mário, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado a todos pela atenção.
Bom, a gente sabe que o movimento do corpo ele se faz necessário para um bem-estar, para a qualidade de vida, para a saúde, evitar muitos problemas. Mas mesmo sabendo, também a gente acaba sendo um pouco relaxado, um pouco negligente em relação a isso, né? Mas agora trazendo realmente dados técnicos e todo esse conhecimento científico da atividade física, o qual ela realmente é importante para o nosso corpo?
Olha, é fundamental quando a gente fala em aspectos de manutenção e promoção da saúde. Quando a gente fala em manutenção, a gente fala o afastamento de algumas doenças crônicas não transmissíveis, que são justamente as quais superlotam o SUS. Hoje em dia a gente tem possivelmente mais de 75% dos atendimentos do SUS sendo feito para doenças oriundas justamente de maus hábitos, sendo eles alimentares e de sedentarismo. Então, olha só quanto a gente poderia evitar isso, né? É um problema de saúde pública, realmente, a questão do sedentarismo. O Brasil ele é o segundo país em maior número de academias no mundo, só perde para os Estados Unidos, mas dados recentes mostram que o Brasil é o país mais sedentário da América Latina. Está entre os 10 países mais sedentários do mundo. Ou seja, é um contrassenso aí, né? Então, realmente, sabe-se que é importante, mas ainda busca-se pouco.
Bom, você atua na área da educação física, então eu preciso te perguntar, a partir de que idade é permitido se fazer atividades físicas? E eu não estou nem falando, claro, de academia, nada desse tipo. Atividades físicas, movimento do corpo, a partir de que idade?
Desde criança, desde a primeira infância. A criança já precisa brincar com movimento. Hoje em dia a gente tem acompanhado a redução drástica de movimento nas crianças ocasionadas por tempo de tela, celular, tablet, iPad, enfim, televisão. Em centros um pouco maiores as crianças brincam menos na rua, às vezes os pais têm menos tempo para também estar acompanhando essas crianças em atividades mais lúdicas. E isso reduz o movimento. Então, e isso é considerado atividade física. Atividade física é qualquer atividade que gera um gasto calórico acima do repouso. O exercício físico, que é algo realmente planejado, e isso entra em algumas fases da nossa vida um pouco mais à frente. Mas para realizar atividade física, desde a primeira infância, a gente precisa de movimento para manter o corpo.
Tanto é que eu me recordo, e eu quando era criança ainda vigorava essa máxima, de que criança tinha que correr, tinha que pular, tinha que se movimentar. Tanto é que tinha alguns pais ali, eu não sei qual é a relação científica disso, mas até tinha pais que falavam, quando a criança se movimenta muito durante o dia, depois chega à noite ela dorme, dorme bastante, dorme bem. Então realmente não era exagero pensar que criança tem que realmente correr, pular, brincar, claro, de forma saudável, de forma adequada à idade dela, mas ela precisa desse movimento. E hoje, como bem lembrado por você, Mário, hoje devido às telas, à ascensão da tecnologia, hoje é difícil ver uma criança que esteja aí brincando, pulando, correndo, como foram as gerações passadas.
Muito difícil. Até a prática esportiva, a gente observa uma certa queda na procura, por parte de crianças, da iniciação esportiva. Boa parte da atividade da criança, ela se dá através do esporte, das brincadeiras num primeiro momento, depois passa para o esporte. O exercício físico realmente, aquele mais sistematizado, começa a entrar um pouco mais à frente na vida, ali na adolescência, a partir da adolescência, apesar de não haver contraindicação nenhuma científica de crianças realizem exercícios mais sistematizados. Existe um mito que, por exemplo, fazer musculação atrapalha o crescimento. Nada evidenciado cientificamente, muito pelo contrário. Mas não é uma atividade mais adequada para a criança porque é mais limitada em termos de movimento. A criança realmente precisa ter um ambiente mais lúdico, de maior acervo motor, que ela possa se movimentar mais. E hoje em dia isso tem sido um problema, então arranjar soluções para isso é extremamente necessário.
Bom, Mário, sabemos que a questão da atividade física, ela também tem uma relação com a disciplina, evidentemente. Ou seja, disciplina, estamos aqui falando de uma decisão pessoal, estamos também falando um pouquinho da questão emocional, porque às vezes, quantas pessoas falam assim, não, eu vou começar a academia amanhã, eu vou começar uma atividade física amanhã, e não começa. Então, como trazer essa questão da disciplina e realmente levar a sério, começar e terminar, seguir adiante?
É, mudança de comportamento não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, não é à toa que a gente tem os problemas de saúde pública que a gente tem, né? A maioria deles são problemas originados de comportamento, né? Comportamento sedentário, comportamento alimentar inadequado, enfim. Então, mudar comportamento é realmente muito difícil. Um caminho, talvez, mais viável seja você adotar atividades que você tem mais afinidade, né? Gosto mais de determinadas atividades. A gente saindo um pouco do que seria uma recomendação técnica, até a recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, né? Existem recomendações do que se é necessário em termos físicos para se atingir o mínimo de benefício, mas quando a gente pensa num ponto de partida, a gente pensa em tornar aquilo viável, né? Às vezes, querer iniciar por um programa que ele é mais efetivo, mas menos viável para você, vai te dar menos chance de aderência, né? E no início do programa de exercício, o que é, ou de atividade, aquilo que é mais importante é você gerar aderência. Depois você pensa, talvez, em melhorar aquela atividade física, fazer uma mais específica, uma melhor direcionada para aquilo que você necessita. Mas o primeiro fator é você gerar aderência. E talvez você buscar atividades que eles são mais agradáveis, que encaixam um pouco melhor dentro da sua rotina, facilite esse processo.
Vamos imaginar agora um cenário, Mário, de uma pessoa que talvez não queira frequentar academia, não, por alguma razão, enfim, não queira frequentar, e ela quer manter uma atividade física, então ela acaba substituindo por uma prática esportiva, por exemplo. Nós temos aí diversas modalidades que exigem condicionamento físico, que exigem esforço e toda aquela movimentação do corpo. Se ela não está buscando, talvez, o resultado que uma academia poderia proporcionar, ela pode fazer essa troca? Ela pode, talvez, abrir mão da academia e se dedicar a uma prática esportiva, propriamente dita?
Pode. A gente precisa considerar os ganhos e as perdas disso, né? Quando a gente fala muito de academia, a gente associa muito a algo estético.
Ao físico
ao
somente.
Ao físico,
né?
Somente. E, na verdade, não é só isso, né? Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para o nível mínimo de atividade física, que envolve de 150 a 300 minutos de atividade moderada aeróbica por semana, ou de 75 a 150 de atividade vigorosa, ou a combinação de ambas, associado com pelo menos 2 dias por semana de trabalho de força, ou seja, aqueles exercícios resistidos, né? Então, isso é a recomendação técnica. Posso encontrar isso numa modalidade esportiva? Posso, mas não é planejado para isso. Então, as modalidades esportivas, elas podem gerar um benefício adicional, podem atender algumas demandas ou não, dependendo da forma como ela é praticada. É melhor do que não praticar? Com certeza é melhor. Você vai ter um estímulo físico. A questão é que esse estímulo ele não é necessariamente planejado para aquilo. Ele tem as suas vantagens, ele é mais fácil de você engajar, ele é mais fácil de você ter adesão a ele, é mais fácil, né? Justamente por ser uma atividade mais lúdica, gerar mais prazer na execução, talvez uma atividade mais monótona, né, não tem essa característica. Então, ele tem essa facilidade. A dificuldade dele é que ele não é planejado necessariamente para aquilo. Então, pode ser que a intensidade, a duração daquele exercício, elas não sejam as mais adequadas. Mas, sim, com certeza é um caminho de se iniciar.
Claro que talvez o ideal seria buscar uma conciliação dessas atividades. Perfeito. Tanto é que sabemos que os atletas, sobretudo os atletas profissionais, das diversas modalidades que temos aí à disposição, eles vão sim para suas atividades da modalidade esportiva na qual profissionalmente trabalham, mas por trás disso tem uma questão de acompanhamento físico que não é visto ali naquela modalidade, né? Justamente para manter essa boa performance. Então talvez só a prática esportiva em si, a depender do objetivo que ela esteja buscando, não seja suficiente para alcançar os resultados.
Perfeito. A gente tem aquilo que a gente necessita e tem um complemento, né? O que a gente necessita precisa ser garantido, precisa ser estruturado, planejado. Ele tem a dose certa, né, do exercício. Ela é planejada para cada fase da vida, para cada objetivo, como você disse. E isso necessariamente não aparece, né? Agora, essa outra prática esportiva ou uma prática lúdica que seja, ela é a que movimenta um pouco mais de pessoas, mas como você disse, não necessariamente ela garante todos os benefícios. Então, conciliar essas duas atividades com certeza seria o melhor. Eu faço aquilo que eu realmente necessito, na dose que eu necessito para dar manutenção no meu corpo, e associo isso com atividades que eu gosto, que me são prazerosas, que meus amigos frequentam, enfim, né? Seria o ideal.
Bom, Mário, além da área de educação física, você também atua na área de fisioterapia, certo?
Dou aula para o curso também.
E aí eu pergunto para você o seguinte, a gente tem uma tendência a assimilar a área da fisioterapia com problemas de saúde, problemas musculares ou problemas ósseos. Geralmente a pessoa que busca uma fisioterapia, na maioria delas, são porque tem algum problema. E aí eu pergunto para você, com base na tua experiência, com base na tua formação, no teu conhecimento, esses problemas que chegam lá num consultório de fisioterapia poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse um estilo de vida diferenciado, uma prática de atividade física diferenciada?
Sem dúvida nenhuma. Boa parte desses problemas também surgem de uma condição de sedentarismo, né? Onde você não dá manutenção de forma adequada em alguns segmentos corporais, por exemplo, tecido muscular, os ligamentos, tendões. Você vai perdendo algumas capacidades físicas, como força, resistência muscular, flexibilidade, e isso, de certa forma, afeta naquilo que você faz no dia a dia, né? A gente diminui a eficiência do nosso corpo, mas a gente mantém a obrigatoriedade de algumas atividades, as coisas que eu faço no dia a dia. E aí eu passo a executar essas atividades com uma eficiência corporal menor. É uma questão de tempo para isso começar a gerar algum problema, né? Desequilíbrios musculares, falta de flexibilidade, falta de equilíbrio. Então, tudo isso, a fisioterapia vem para tentar, né, corrigir, né, no momento posterior. Poderia, com certeza, ter sido evitado antes, né, com hábitos melhores.
Tanto é que a questão do sedentarismo é uma situação tão séria no estilo de vida das pessoas que muitos problemas que a maioria das pessoas acredita que são problemas exclusivos do envelhecimento, como problemas ósseos ou problemas musculares, quantos jovens hoje, por causa do sedentarismo, já estão tendo esses problemas. Então, ou é um problema de articulação, ou é um problema ósseo, ou é um problema muscular, que alguém pode dizer, mas isso não seria um problema talvez de uma pessoa mais envelhecida? Eu ainda sou jovem, por que que eu tenho esse problema? Aí você vai olhar o histórico e o estilo de vida da pessoa, o sedentarismo acaba sendo predominante. Então, acaba que certas condições não são exclusivas de uma faixa etária. Ela, na verdade, é consequência de um estilo de vida.
Com certeza. Se você for pensar justamente nesse exemplo, você hoje em dia consegue observar uma faixa etária um pouco mais avançada ali, de 45 a 55 anos, que são pessoas que vêm de uma geração anterior e numa determinada fase da vida está se encontrando em se cuidar um pouco mais, apresentam menor incidência de problemas, uma melhor condição física do que pessoas de 20, duas décadas a menos, né? 20 e poucos anos ali. Então, realmente isso tem a ver com o estilo de vida, né? Quando a gente fala de adotar a atividade física como um fator principal do seu dia, é uma mudança de comportamento extremamente necessária quando a gente pensa em aspectos de saúde. Tem sido difícil, né? Talvez um fator cultural ainda impacte bastante, né? A cultura do conforto, eu achar que eu não me esforçar é eu ter mais conforto, mas na verdade esse conforto ele é mascarado de uma série de problemas que vem por trás dele e vão ser cobrados, né, logo adiante. Então a gente entender que o exercício físico, né, a atividade física, o esforço em si é algo necessário para eu manter uma boa qualidade de vida, né, modifica a forma como eu encaro, né, aquele desafio de deixar o meu sofá, deixar o meu tempo de televisão para ir até lá e, né, me esforçar um pouco.
Tanto é que essa história de que depois a vida acaba cobrando, quando não há um estilo de vida adequado, hoje nós temos aí no estado do Paraná números altos de idosos que sofrem com as quedas e que acabam tendo fraturas muito graves. Às vezes a queda em si parece uma queda simples, uma queda até pequena, mas o impacto dessa queda depois acaba sendo muito danoso para os idosos, por questões ósseas e musculares, né?
Perfeito. E o maior índice de queda está associado à perda de algumas capacidades físicas. O equilíbrio é uma delas, mas uma das mais apontadas pelos estudos é a perda de força. Já é muito claro, né, o quanto o processo de envelhecimento afeta na perda da força muscular. E a perda da força muscular, ela afeta drasticamente a qualidade de vida, seja para a realização de atividades da vida diária, ou seja para a prevenção desse tipo de problema. Um idoso que perde o equilíbrio, dificilmente ele tem força muscular suficiente para recuperar o equilíbrio e não cair, ele acaba caindo. E essas quedas acabam gerando, por uma condição fisiológica geral, né, de perda de densidade mineral óssea e tudo mais, acabam gerando essas fraturas que, via de regra, se complicam muito dependendo da faixa etária. Né?
Para finalizarmos a nossa entrevista, Mário, de repente quem está nos ouvindo agora não pratica atividade física e se motiva a fazer essa mudança e praticar. Por onde ela começa? Porque tem gente que já começa querendo abraçar o mundo, querendo fazer coisas mirabolantes, e a gente sabe que não é bem assim, não é? O corpo existe ali seus limites. Por onde uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física, por onde, como, quando ela pode começar?
Bom, vamos lá, pessoal. A melhor dica que eu posso dar para vocês é um passo de cada vez. Não tenta abraçar o mundo de cara, porque o braço não vai dar. E a chance de você desistir desse processo é muito grande. Então, um passo de cada vez, busca atividades que são mais agradáveis para você no início. Cria um ambiente em que seja mais possível a adesão. Esse é o principal fator inicial. Menos obrigação, mais possibilidade de adesão ao programa, de permanência nesse programa. Então, começa por aquilo que você acredita que vai ter maior possibilidade de você continuar. Depois, né, com o passar do tempo, você vai adicionando as coisas para o melhor programa de atividade ou de exercício. E busca sempre uma orientação. Sair fazendo atividade aleatória normalmente não é o melhor caminho. Pode ser que dê certo, mas é um tiro no escuro. Você muitas vezes se depara com alguns problemas que você não precisava ter, né, se tivesse tido uma orientação adequada já inicialmente. Então, basicamente, seria isso, né? Uma coisa de cada vez, começa aos poucos, busca atividades que são mais viáveis para você e busca uma orientação para que você comece a executar elas de forma correta.